Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no @podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto! Tá pronta?
Prontíssima.
Simbora. A minha convidada é fundadora do Núcleo de Dança Carolina Cox no Brasil. E eu acho que eu já dei spoiler aqui, mas tudo bem, vamos continuar. Ela é também diretora acadêmica e professora da Academia de Balé de Moscou na Argentina. E também membro do Consulado Internacional de Dança que fica em Paris. Nós fazemos aulas de giroquinesis com a Tati Malhado, que inclusive tem um episódio aqui no podcast. Aquela turminha da bolha do amor, da potência, da riqueza, sabe? Hoje ela mora no sul da Argentina e a gente vai saber o que acontece por lá. Com vocês, a dona do Instagram, com as fotos de bailarinos mais incríveis do planeta, a própria Carolina Cox. Carol!
Oi, Léo, boa noite!
É boa noite, é bom dia, é boa tarde, não é ao vivo.
Ah, é!
É podcast.
Depende
assim.
De onde você está me ouvindo, né?
É onde a pessoa escuta quando ela quiser, a hora que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser.
Justamente.
E ela vai ouvir a gente, entendeu?
Então vamos trocar. Olá, Léo, como estamos?
Maravilhosa, Su, se adaptou super bem já ao novo formato.
Pois é, já tô aqui, é meu primeiro podcast, então eu tô nervosa e super honrada ao mesmo tempo.
Então vamos fazer aquele exercício assim, ó, vamos,
então, vamos
relaxar,
lá.
Inspira fundo.
Isso.
Se der tudo errado, deu tudo errado e a gente vai topar tudo errado, não tem problema nenhum. Carol, obrigado por
tudo
você
errado.
Ter aceito o meu convite.
Quem sabe faz ao vivo, a gente artista, né?
Exatamente, entendeu? A gente tem que ter aquele swing, aquele jogo de cintura.
A gente não tem, não paralisa no improviso, não.
Inclusive, o improviso, ele é bem-vindo e ele é material,
então, Léo,
de trabalho nosso. Vem cá,
né?
Carol.
Aliás, é o que a gente está fazendo esse ano, né? Vivendo no improviso. A pandemia obrigou a gente a reinventar tudo, né?
Que loucura, né? Eu acho, meu Deus do céu. Vem cá, Carol, me explica uma coisa. O que que estava acontecendo? Você está no sul da Argentina, né?
Eu estou no norte na Argentina, na
tá
verdade.
Vendo? Tá, você está vendo,
perto,
Carol?
Do sul do Brasil.
Você está vendo como eu faço tudo errado e não tem importância? Então, você não está no sul, você está no norte. Como chama a cidade onde você está?
Então, a cidade onde eu moro atualmente, já tem quase 2 anos, a cidade se chama Posadas. Ela é a capital da província de Misiones, que é a província mais noroeste, a menor província da Argentina. Então, eu moro aqui com meu marido, né? Nós viemos juntos ano passado, nós dois somos maestros de balé clássico. E a gente brinca que a gente está no Piauí da Argentina, geograficamente falando.
É o lugar mais quente
Porque é uma
das.
pontinha mesmo. Olha, eu acho que é, porque hoje inclusive está um calor. Mas não por isso, a gente brinca porque geograficamente ele é uma pontinha bem pequenininha, assim. Mas é uma região culturalmente muito forte. Então, os acasos da vida nos trouxeram a Posadas, é o nome da cidade.
Vocês estão há quanto tempo de Buenos Aires?
Nós estamos a 1.100 quilômetros de Buenos Aires, então eu posso dizer que eu moro numa Argentina que pouca gente conhece.
Isso são quantas horas?
Aqui de avião seria uma viagem de 1 hora e meia, 1 hora e 40. De carro seria um dia inteiro, assim. A gente ainda não fez essa viagem porque a pandemia não permitiu. Nós íamos viajar para lá agora em abril e não conseguimos, enfim.
Entendi. E aí
Problemas mundiais.
o que que aconteceu lá no Brasil? Você tinha ou ainda tem a sua companhia de dança lá?
Atualmente, quando a gente decidiu vir para a Argentina, a nossa escola, né, ela tinha 7 anos. Escola e um grupo de alunos, assim, não chegava a ser um grupo profissional, mas um grupo de alunos, assim, que a gente dançava, fazia muitas participações em eventos, tudo praticamente com balé clássico. Quando nós aceitamos o convite e decidimos vir aqui para a Argentina, a gente, como já tinha um trabalho de formação, que o nosso foco é esse, né, formação de bailarinos, a gente convidou uma aluna, que já estava se profissionalizando, para assumir a parte cotidiana da escola, digamos, as aulas e tudo, e a gente ficou gerindo um pouco à distância a parte mais administrativa, pedagógica, como dizer, de organograma de aulas, essas coisas. Isso durante o ano passado. E graças a Deus as coisas aqui foram super bem, as coisas lá também foram bem, caminharam bem, então a gente passou adiante a escola. Continuamos assim, dando um apoio, mas mais um suporte técnico ou de alguma dificuldade ou algum auxílio acadêmico, mas agora a escola já está caminhando pelas próprias pernas, que é o que a gente sempre pensa enquanto eu e meu marido, a gente sempre pensa enquanto formadores, né? A gente planta sementes. Então, posso dizer que a minha primeira grande semente foi plantada e já está dando seus frutos. Assim, né? Já estou colhendo os frutos através dos meus alunos. E esse foi o grande desafio que nos motivou a vir para a Argentina. Foi uma mudança profissional. E a gente veio para cá para trabalhar na Academia de Balé de Moscou, que ela é uma escola que ela foi fundada em parceria com a Embaixada Russa. Vieram professores russos para criar o método, né, para adaptar o método para a realidade latino-americana, que os corpos são totalmente diferentes dos corpos russos. E a partir daqui realmente ser uma escola de formação profissional, que era uma coisa que a gente sempre quis, né, poder trabalhar desde o preparatório até o oitavo ano, formando profissionais, encaminhando para companhias ou profissionais que futuramente venham a ser também professores com método, né, com propriedade no ensino da dança. Então, assim nós chegamos aqui, em Posadas.
E aí, chegando aí, como é que aconteceu esse. É quase que um choque cultural, não é?
Um choque cultural. Já começou na mudança, né? Antes da vinda, porque nós decidimos assim. Meu marido já tinha passado um ano aqui, eu já conhecia a cidade, e nós decidimos vir. A gente fala que a gente veio assim, a gente veio com as sapatilhas e os cachorros, né? A gente vendeu tudo, a gente tinha apartamento, a gente tinha, né, escola. Então a gente veio, como é relativamente perto do Brasil, a gente está a 350 quilômetros de Foz do Iguaçu. Nós decidimos vir de carro. Então saímos do Rio de Janeiro, 3 dias de viagem, lógico, paramos, nós e sapatilhas e os cachorros. Mas assim, olha, eu vou te falar que foi. A gente se adaptou bem, não foi uma adaptação difícil, mas é uma vida muito diferente. Eu imagino assim, você que mora em Nova York, né, tem essa vida de metrópole, apesar daqui ser uma capital, é uma vida muito diferente. A gente brinca, a gente fala que a gente não mora em outra cidade. A gente fala que a gente mora em outra época. Porque não, eu tô te falando, imagina, a gente mora num bairro aqui bem legalzinho, né, da cidade. E o meu prédio, eu moro no único prédio da rua. Você imagina você tá andando numa cidade que é uma capital de um estado, de uma província, e só ter, na rua só tem um edifício. É muito diferente. A gente tem a sensação, meu marido é gaúcho, ele é de Porto Alegre e nós temos uma diferença grande de idade. Então ele brinca assim, parece que eu estou vivendo em Porto Alegre da minha infância. E assim como Porto Alegre. Desculpa, pode falar.
Eu ia falar exatamente isso com você, porque eu também sou gaúcho, Carol.
Ah,
E
mentira!
de Porto Alegre, do bairro Partenon, inclusive. E
Que
Porto Alegre, a
legal!
gente no sul tem muita influência dos argentinos, né? Tanto é que chama, tem a questão do pampa, os gaúchos, a questão da carne, do churrasco, do chimarrão, veio tudo ali, né? Uma exportação, importação, uma troca muito legal. Então eu entendo seu marido quando ele reconhece.
É bem isso, que legal. Ele é do Menino Deus, ali pertinho do onde agora é o Shopping Praia de Belas, assim.
Fui muito menino Deus.
Inclusive, a gente brinca ali o Parque Marinha do Brasil, agora a orla. Não sei se você chegou a ver a orla ali do gasômetro, toda reformada. A gente tem assim a nossa área de lazer aqui eu falo que é o meu aterro do Flamengo. Também a cidade, ela é toda, ela é, a cidade, na verdade, ela se desenvolveu muito a partir de um projeto que se chama Jaciretá. Nós estamos numa região que a gente faz fronteira com o Paraguai através do Rio Paraná. Então a cidade, ela toda, nos anos 80 foi feita uma represa, 80 quilômetros aqui de Poçadas. E a cidade começou a crescer muito a partir desse momento, porque a cidade, ela virou um balneário. Então nós temos, eu falo, vamos lá para o aterro do Flamengo. Esse Parque Marinha do Brasil que vocês têm em Porto Alegre, né? A cidade cresceu muito em torno da Jaciretá, que é uma usina binacional, uma usina hidrelétrica, assim como temos a Itaipu aqui perto também. E a partir disso veio, apesar de ser uma província pequena, ela começou a ter muito investimento na área cultural, na área educacional, a partir desse momento histórico da Jaciretá e tudo. E por outro lado, ela continua tendo muito um aspecto de uma cidade pequena. E você, como você falou assim, a gente identifica muito. Eu só fui conhecer o Rio Grande do Sul quando eu já estava com meu marido, ou seja, já era adulta, já tinha 20 e poucos anos. E a gente reconhece realmente essa relação grande da música. Hoje aqui é Dia das Tradições, é um feriado nacional, que é o Dia das Tradições. E você vê as crianças vestidas assim como os gaúchos se vestem nos CTGs, sabe? Como a Semana Farroupilha. Aqui se toma muito mate, então, assim como lá em Porto Alegre, você vai no Parque da Redenção, você anda na rua, tá todo mundo com a sua garrafa, com seu chimarrão. Aqui é o pessoal com mate. Agora no verão, no caso, está bastante calor, eles tomam o tererê, né, o gelado, que lá no Rio Grande do Sul não. Não importa o calor que seja, tá todo mundo lá com seu chimarrão quente. Mas tem muitas, assim, semelhanças. Eu acho, inclusive, que essa região onde eu tô tem mais semelhança com o Rio Grande do Sul e com o Paraguai e Uruguai que com o próprio portenho, o próprio habitante de Buenos Aires. Por isso que aqui é muito diferente de Buenos Aires, né? Nesse sentido, para mim foi assim. E essa coisa de você ainda ter uma sensação de uma tranquilidade diferente, sabe? A gente aqui, a gente vive uma vida tranquila.
E
É bem legal.
você se adaptou bem com o espanhol? Você já falava espanhol antes?
Eu não falava nada de
Que
espanhol. Eu vou te
é
falar que eu.
portunhol.
Portunhol era meu espanhol. Quando a gente decidiu vir, eu comecei a estudar por aplicativo, sabe? De celular. Para ter
O
o mínimo de
Duolingo?
vocabulário. Exatamente, é o próximo. Não sabia se podia falar o nome, mas é o
A gente
próprio.
fala para ver se eles patrocinam a gente, entendeu?
Ah, então, Duolingo, olha só. Põe aí uma fé no Léo Abel, porque foi através do Duolingo, entendeu? A gente faz aqui. É sério, eu ficava porque eu não tinha vocabulário de espanhol nenhum. E engraçado que eu cheguei a estudar no colégio. Eu sempre gostei muito de aprender línguas, assim. Eu brinco, eu falo assim, agora meu pai já está conformado, sabe? Mas eu falo, meu pai me criou para ser uma diplomata, não me criou para ser artista, entendeu? Então, assim, eu sempre estudei línguas, eu falo inglês, falo francês, mas o espanhol não rolou, entendeu? Eu fiz aula no colégio, eu não sei, não tive uma empatia. Mas aí eu cheguei no momento que eu tive a necessidade. Então, eu cheguei com o um mínimo de vocabulário para, assim, sobreviver. Comprar um pão, uma empanada, né? Assim, comer empanada e
E
milanesa.
dá uma
Até que
aula.
um. Pois é, não, e assim, no balé a gente ainda tem a vantagem que é uma linguagem universal, né? Então, assim, você aprende uma rodízia, ou assim, as partes do corpo, para você fazer o mínimo de comunicação. Aí, isso quando a gente chegou um pouquinho antes das aulas começarem, meu marido tá até me olhando aqui, vai me olhar de cara feia. Mas eu pedi para ele comprar um negócio para mim na loja. Ele me deu uma bronca tão grande, eu não sei, você tem que perder vergonha. Aí eu fiquei invocada. Aí a partir desse dia eu falei, ah, é, eu vou passar vergonha, mas eu vou aprender. Aí tudo bem, fui. E assim, como você trabalha também com público, eu dou aula. Eu cheguei aqui ano passado, a gente chegou no começo do ano passado. E eu fui dar aula para primeiro e segundo ano, né? A faixa etária entre 9 e 12 anos, mais ou menos. E as crianças adoram, elas acham super diferentes. Então, super diferente ter um professor de outro país que fala com um sotaque diferente. Então, elas foram, assim, de uma amabilidade comigo. Eu brinco que elas foram minhas professoras, eles foram meus professores, né? Os meus alunos, assim, na questão da linguagem. Com maior paciência, com bom humor. Então, apesar de eu falar muito pouco quando eu cheguei, não foi traumático, porque eu consegui, né, assim, estar tá num ambiente que o errar não era um tabu, era uma diversão. Então, quando tinha alguma coisa que eu não sabia, a gente fazia por mímica, fazia por gestos, assim. E eu fui aprendendo agora, aí no final do ano, enfim, eu acabei indo para a direção acadêmica da escola, foi super rápido. E aí eu já cheguei com um pouco mais de segurança, né? Porque aí já precisava, né, ter umas conversas mais adultas, não era mais só aquele ambiente dos meus alunos ali no cotidiano. Mas agora, assim, eu já falo com bastante uma segurança, assim, né? E as pessoas, mas as pessoas também têm boa vontade. O pessoal aqui ama o Brasil. Eles perguntam. Mas você veio do Rio, você tá aqui por quê?
Eles,
Sabe,
por
eles
que que você
adoram o
saiu do
Brasil.
paraíso? O que que você veio fazer no
É, para
frio?
eles é o paraíso, para eles é o paraíso, realmente, assim. E a gente sabe que o Brasil é um lugar maravilhoso, né? A gente, quando tá longe, a gente valoriza as coisas que para nós são banais no dia a dia. Mas, né, eu acho que para nossa área da arte, o Brasil falta muito, né? Falta muito para a gente poder inserir todos os artistas dentro do mercado de trabalho. E eu que sou da dança clássica, é um mercado pequeno, muito pequeno, para a ambição que eu tinha. Eu acho que eu consegui realizar boas coisas na escola que eu fundei e tudo, mas eu sabia que depois de um certo ponto ia ficar difícil para passar. né? E eu queria mais, então eu acabei tendo que optar por esse caminho de sair do Brasil. E a Argentina, apesar de da gente saber da crise política, econômica gravíssima que eles estão passando aqui, ainda é um país onde a arte se arraigou, sabe, na essência, né? Tem muitas companhias de dança no país. Então, o mercado é mais amplo e a aceitação da dança clássica também, eu acho,
Eu ia te
sabe?
perguntar justamente isso, porque quando a gente pensa na Argentina, a gente imediatamente associa o tango. Como é que a dança clássica é vista aí na Argentina?
O tango, eu acho que até aqui mesmo na nossa província, tem o tango, mas ele não é a representatividade maior da região. Aqui são as danças folclóricas, o chamamé, mesmo essas danças como as parecidas do Rio Grande do Sul, né? Que eu não vou saber dizer o nome, me perdoem gaúchos. Mas o tango aqui, especificamente, ele tem, lógico, é forte, mas não é, acho que, a dança representativa da região. Mas a Argentina, no começo do século XIX, a Argentina era muito rica, né? E ela recebeu influências muito, muito positivas de grandes artistas da dança clássica da época. Então, por exemplo, a base do balé de Teatro Colón vem do balé russo, vem de Nijinsky, de Diaghilev. Então, você imagina a potência cultural e artística que não formou a base da dança clássica aqui na Argentina, né? E para você ter uma ideia, o teatro onde nós trabalhamos, a instituição, na verdade, nós não somos um organismo independente. Nós fazemos parte de uma instituição que se chama Parque del Conocimiento. Dentro dessa instituição funciona a Academia de Balé de Moscou, como se diz aqui, né? Academia de Balé de Moscou. E é uma instituição que, vou falar, ela tem coro, tem orquestra, tem a companhia de balé clássico profissional, tem a companhia de dança folclórica, tem o observatório astronômico, tem a biblioteca provincial, que seria estadual, tem a escola, né, de balé, tem a escola de artes plásticas, e dentro da nossa alçada, que é o balé clássico, que é a direção geral de balé e formação acadêmica, que é onde a escola está submetida, né, à direção geral do balé, nós temos uma instituição que acho que junto com o Colón são as únicas do país que tem o seu próprio oficina, né? Tagero, que eles dizem, a oficina de figurino, de sapatilha. Então, tudo que se monta de espetáculo aqui é tudo criado de cenografia, é tudo criado dentro do próprio teatro onde nós trabalhamos. Então, ano passado, por exemplo, nós fizemos o primeiro quebra-nozes que foi feito aqui na companhia. A companhia tem 15 anos de existência, a escola tem 14, tem um ano menos. Tudo foi feito dentro do teatro. Então você imagina, as meninas da escola participaram do espetáculo. Você imagina uma menina de 8, 9 anos que vai dançar Anjo no Quebra-Nozes. Ela tá ali vendo o bailarino profissional ensaiar o padedê principal. Ela tá ali provando do lado da sala de aula dela. Ela dá 30 passos, ela tá na confecção, que está fazendo o figurino que ela vai dançar, medindo no corpo dela, a sapatilha que ela vai dançar, ela está vendo o cenário ser pintado. Isso é uma coisa incrível, sabe? Que infelizmente no Brasil a gente não, acho que dá para contar numa mão, se der, quantas instituições têm todo esse ambiente de trabalho tão completo como o que a gente tem aqui. Acho que A oportunidade de trabalhar num lugar assim foi um diferencial na decisão, sabe? É bem
Me
legal.
lembra muito a estrutura que a gente tem aqui do Metropolitan Opera. Eu não sei como é que é a parte da dança, né, da companhia de dança, mas o Metropolitan Opera a gente também vê. Eles têm uma oficina que não fica exatamente dentro do teatro, mas eles também têm uma oficina dentro do teatro para fazer a manutenção do cenário ou dos props, né, das coisas que entram e saem. E cria esse senso de comunidade, né, que é tão importante para o artista.
Exatamente, exatamente. Eu acho que, e quando você fala de formação, né, de um bailarino, isso eu comparo com a realidade que a gente tem no Brasil, é como isso inspira aquela criança que às vezes, e é a própria, não só a criança, como a família, como ver na dança uma maneira de vida, uma forma de vida, como ver na arte, né? Porque às vezes aquela criança não vai ser uma bailarina, mas a partir daquilo, a partir do que ela aprende, do que ela vivencia naquele ambiente, ela vai desenvolver outros meios de estar envolvido com a arte. Pode até nem ser profissionalmente, mas é levar isso para a vida. Eu acho que o que falta para que todos os lugares sejam assim é que as pessoas sejam mais envolvidas com a arte. Né? Que elas vejam que a arte, eu digo na minha área, né? Uma arte erudita, que ela não é, ela não é excludente, ela não é só para quem pode pagar. A própria escola, ela é uma escola totalmente gratuita, o aluno não paga nada, nada para estar lá. Então nós temos dentro de uma sala de aula a menina que mora no Leblon e a menina que mora numa comunidade. Sabe, fazendo um comparativo com a realidade do Rio, né? Então, assim, e o que vai diferenciar aquela criança, aquele aluno? O nível de dedicação que ela põe na atividade que ela está realizando. Então, eu acho que quebrar esse paradigma, né, de que você precisa ter uma condição financeira para estar num ambiente, para aprender determinados estilos de arte, ou ter acesso a determinados estilos de arte, né? Isso não, não é, vamos, é uma coisa que tem que ser rompida. Tanto que nós vemos assim como o Brasil exporta excelentes bailarinos e como a maioria, muitos, não posso dizer uma maioria porque seria um chute da minha parte, mas como a gente sabe que muitos vêm de condições financeiras e sociais que teoricamente seria difícil ter o acesso ao balé clássico. A gente tem um
Exato.
monte, você, né? A gente tem um monte de exemplo. A gente tem primeiros bailarinos brasileiros dançando primeiros papéis no Bolshoi da Rússia, no Mariinsky né? São Petersburgo também na Rússia, em Moscou e São Petersburgo. Quando que isso ia ser imaginado? E são dois casos de meninos, são dois rapazes, no caso, esses especificamente ao que eu estou me referindo, que é o Davi Mota, que é do Rio, que está no Bolshoi, e o Vitor Caixeta, que é de Minas, que está no Mariinsky, e eles vieram de projetos sociais. Então você vê, e estão ganhando o mundo pelo talento, pelo esforço, pela dedicação, né? Óbvio que a gente sabe que balé clássico, para qualquer coisa que você faça a nível profissional, tem uma demanda física, né? Como a gente sempre brinca. Você pode ser o melhor jogador de basquete, mas se você tiver 1,60 m como eu, você não vai entrar na NBA. Isso não quer dizer que você não possa ser um excelente jogador de basquete dentro das suas possibilidades.
Exato.
Isso não quer dizer que a pessoa não possa ser um excelente bailarino dentro das possibilidades dela. Sejam
Exatamente.
possibilidades físicas, sejam possibilidades financeiras. E que isso seja, na realidade, uma porta que se abre para a pessoa, independente dela seguir profissionalmente ou não. Aqui onde nós trabalhamos é uma escola profissionalizante. A maioria não vai ser profissional, né? Porque por N motivos. Mas a gente pode dizer que todos que estão ali, de acordo com a sua dedicação e com a sua determinação e com a sua vontade, vão evoluir,
Exatamente.
independente de onde você veio.
Até porque a arte e o esporte, eles têm como objetivos também a disciplina, o convívio em grupo, em sociedade, né? Tudo isso vem junto, mesmo que você não se torne um profissional dessa área, pelo menos você aprendeu as questões básicas de viver em time, em ter disciplina, em ser focado, ter um objetivo, alcançar os seus desejos.
Exatamente, exatamente. É, te dá um senso de cidadania, né? Você a conviver em sociedade, a você superar suas próprias limitações, a você às vezes fazer uma coisa que naquele momento você não quer fazer porque você está cansado, você está com preguiça. Ah, porque eu queria assistir um filme, mas eu preciso fazer porque é um compromisso que eu assumi. Né? Então, eu acho que isso forma, né? Vamos ter cidadãos melhores, mais capazes, mais empáticos, né? Que acho que hoje em dia é uma coisa que falta muito. Você tem empatia pelo próximo, você não precisa pensar igual a ele, mas, né? Até porque ninguém pensa igual a ninguém, ninguém tem experiências iguais ao outro. Né? Mas você ser empático e você ser melhor através dessa disciplina que você tá, ser um indivíduo melhor nesse sentido que eu quero dizer, né? Não só ser um bailarino melhor ou um atleta melhor. Você ser melhor como pessoa, como indivíduo, para você e para a comunidade onde você vive, né? Porque
Carol,
assim, ninguém vive sozinho.
lá
Sim.
atrás você comentou que o bailarino latino ele tem uma estrutura, tem uma movimentação diferente do russo, por exemplo. Você conseguiria explicar para a gente onde é que mora essa diferença?
É, quando a gente fala em aplicação de método que eu quis dizer antes, eu quis dizer no sentido do físico mesmo, né? Você olha uma seleção para uma escola Bolshoi, uma escola Vaganova, você vê que os biotipos são muito parecidos, elas não têm variação muito corporal, né? E elas são basicamente mais reta, assim, né? Eu brinco assim, parece que passou na máquina no rolo de macarrão. Você vê de frente, você vê de frente, você vê de costas, você não sabe o que é o quê.
É muito
Porque a
puxa
estrutura
daqui, puxa
física,
dali.
pois é, não, e assim, a própria estrutura física do, né, do europeu do leste, digamos assim, né? São mais longilíneos no sentido de que não tem tanta curva. Eu brinco, eu falo, a gente, nós, americanos, né? Tanto o norte-americano também é muito misturado, mas o latino-americano especificamente, que tem os povos originários, como o pessoal aqui costuma se referir aos nativos daqui da Argentina, dizendo, né? Tem a influência europeia, tem a influência. Aqui não teve muito influência africana, aqui especificamente onde nós estamos. Mas os corpos, o formato do corpo mesmo. Então a gente sabe que o latino ele tem mais a menina latina, digamos, né? Ela tem mais bumbum, ela tem a estrutura óssea da bacia um pouco mais fechada, então você não vai ter aquela rotação de andeor fácil como tem o russo, né? Vai ter características diferentes. Então, nesse sentido, a gente não vai conseguir. Claro que tem aquelas específicas, uma ou outra, que tem essa facilidade. Mas dificilmente você vai conseguir ter a mesma exigência de rotação de andeor, por exemplo, para todo o grupo que está lá na sua escola. Mesmo aqui sendo uma escola que elas fazem prova de seleção, a gente não consegue, nunca vai ter um padrão 40 crianças iguais, igual tem na Rússia, né? Assim, digamos, uma escola.
Até na China,
Por
né?
outro lado, pois é, como na China. A China é até um pouco difícil a gente avaliar hoje, porque é muito fechado, né? Então a gente não sabe. Até tem um livro muito interessante, quem quiser ler, se chama O Último Bailarino de Mao, que fala sobre um bailarino chinês, é a biografia dele, na época ainda que a China era ainda mais fechada. Então ele conta sobre a seleção dele, bem legal. Mas voltando ao assunto dos latinos, por outro lado, apesar dessa, entre muitas aspas, dificuldade física, comparando ao biotipo russo, para o qual a técnica russa, que é a técnica que nós usamos, que foi implantada aqui na escola, foi criada, os brasileiros são muito benquistos artisticamente falando, os brasileiros, os latinos, desculpa. Então, você vê em toda grande companhia do mundo bailarinos latinos. Por quê? Essa nossa característica mais expansiva, mais alegre mesmo, eu acho, né? Mesmo o argentino que tem essa coisa do tango que é dramática, né? O tango é uma música dramática, uma coisa mais introspectiva, não é como o nosso samba, o carnaval. Os brasileiros, eles têm um lado artístico que é muito apreciado fora. Você vê qualquer grande companhia tem latinos dançando primeiros papéis. Desde brasileiro, argentino, Uruguai você não ouve muito porque agora o Uruguai está se destacando muito aqui na América Latina. Para mim, atualmente, uma das melhores companhias é o Sodre, de Montevidéu. Mas você vê, acho que 2 anos atrás, ano passado, ou ano retrasado, a bailarina que ganhou o Benoit de la Danse, que é como se fosse o Oscar do balé, foi uma uruguaia chamada Maria Ricchetto. A primeira bailarina do Royal Ballet, que atualmente é, eu diria que é a estrela, a grande estrela da dança atual, do balé clássico, é uma argentina, chamada Marianela Nunes. Todo mundo do balé é apaixonado por ela. Em Nova York mesmo, você teve a Carla Corbes, uma gaúcha de Porto Alegre, que foi primeira bailarina do New York City Ballet. O Marcelo Gomes, primeiro bailarino do ABT. Então, assim,
Aqui
o
na.
latino tem,
Desculpa, mas eu só
tem
queria
muito.
citar aqui na companhia onde eu trabalho do Metropolitan Opera, a gente tem o Júnior e a Ana Luísa, que também são
Sim.
brasileiros e representam o Brasil lindamente.
Exato, porque assim, eu falo em termos de físico para o balé clássico, mas artisticamente eu acho que o latino-americano, cubanos que tem toda a sua técnica, foi desenvolvida na época da União Soviética, né, uma influência muito forte dos soviéticos em Cuba. Tem grandes bailarinos cubanos, tem um bailarino chamado Carlos Acosta, que inclusive foi feito filme sobre ele, assim, de tão fantástica que a carreira dele foi. Apesar de toda a dificuldade de você estar em Cuba e eventualmente você ter que se exilar, né? Você ter que fugir do seu país para poder dançar, né? Então, eu acho que meu marido fala, dizem que lá ele dançou na Europa, na França, ele estudou na Suíça, e eles dizem que lá os ingleses, né, os britânicos são do teatro, os alemães, os germânicos, os austríacos da música e os latinos da dança, que levam essa carga assim para o corpo, sabe? Essa coisa emocional, eles conseguem transmitir muito com o corpo.
Esse vavavum, esse sex appeal que tem no
Exato!
latino. Carol?
Exato!
Carol,
Sim.
vamos lá pro YouTube? continuar esse papo?
Vamos.
Delícia!
Sim, com certeza.
Então é o seguinte, gente, você que está aqui ouvindo a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, que inclusive você pode deixar a sua avaliação e comentário, deixa lá para dar aquela bombada no podcast. A gente tem um e-mail agora também, que é podcastoqtm, que são as iniciais O Que Te Move. Então é podcastoqtm@gmail.com. Manda para mim a sua história sobre as coisas que te movem, sugestão de pauta, sugestão de convidado, critica, pode falar mal, pode falar bem, mas vamos criar essa ponte para a gente interagir. Eu e a Carol, a gente vai continuar esse papo lá no YouTube. Acompanha a gente no nosso canal, o podcast Que Te Move com Léo Abel, lá no YouTube. Então, Carol, te vejo em poucos segundos.
Ótimo. Até já.
Beijinho.
Até já, até. Pessoal. Beijo.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.